Voltamos a apresentar Central Manhã.
Eu vou chamar o repórter Paulo Otaram, porque o governo mandou fazer uma pesquisa para saber se as pessoas ficaram sabendo de que da medida que era o doutor de voltar atrás e não taxar o Pix. Vamos conferir com o Paulo Otaram, você segura aí.
As informações dadas como falsas sobre a taxação de operação do Pix pela Receita Federal chegou a 87% dos brasileiros e é objeto de investigação a partir de hoje, segunda-feira. Entre os entrevistados que tiveram contato com a informação e ouvidos pelo Instituto Quaest, 68% dizem ter tomado conhecimento sobre o desmentido do governo Lula. Mesmo assim, 67% destes entrevistados não descartaram a possibilidade de que o meio de pagamento venha a ser taxado pela atual gestão federal. Os dados da pesquisa Quest vão ao encontro do argumento exposto no vídeo viral do deputado federal Nicolas Ferreira, que superou 310 milhões de visualizações com este contexto. Na gravação, Nicolas criticou o aumento do monitoramento de transações financeiras. Após a reação do governo recuando da portaria emitida, o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, reagiu.
Primeiro, a MP blinda o Pix de toda mentira que diversos atores nas redes sociais produziram com um único objetivo: causar desassossego e desordem, e que isso, infelizmente, levou diversas pessoas de boa fé a caírem em golpes que foram incentivados a partir dessa narrativa que, infelizmente, foi reproduzido por diversos políticos brasileiros. Nós, a Advocacia Geral da União, notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito policial para identificar todos os atores nas redes sociais.
As consequências continuam. Ontem, domingo, a deputada federal Érica Hilton pediu abertura de investigação da Polícia Federal para apurar ameaças recebidas nas redes sociais após defender a fiscalização do Pix. O pedido é no sentido de que sejam apuradas ameaças de morte recebidas por ela através da rede social. As mensagens, que se intensificaram ao longo do fim de semana, dão conta de que ameaças incluem incitações explícitas ao homicídio, referências à contratação de pistoleiros para segui-la e menções a práticas semelhantes às que vitimaram a vereadora Marielle Franco em 2018.
É isso, Adilson Souza. Adilson Souza, aí 67%, 70% está até em cima da população brasileira, está até correto, né? Agora, 300,
só para reforçar.
Botar mais de 300 milhões de habitantes no Brasil.
Aí forçou. Aí é um forçou.
Forçou a barra. Forçou,
né?
A barra.
Só para reforçar, Humberto. Então, para reforçar aqui, o que o governo sempre quis é facilitar mais essa movimentação, essa economia, que ela cresça. E houve essa confusão por parte da oposição do governo, vendo que o governo poderia estar melhorando economicamente, e disseram que o povo ia pagar mais imposto. Na verdade, a monitoração da Receita Federal acontece desde muito tempo, há mais de 100 anos.
É uma transferência bancária, o Pix é uma transferência, então não tem mais nada mais, nada menos que isso, né?
Nada mais, e aí as pessoas acharam que iam pagar mais imposto porque foi a mentira bem contada. Na verdade, é para fazer uma monitoramento das pessoas que gastam acima desse valor. Por exemplo, quem tem microempresa acima de 15 mil reais poderia estar gastando um dinheiro que era para estar recolhendo esse dinheiro junto com o leão fisco. E essas pessoas que não gostam fizeram essa mentira toda, inclusive a oposição do governo, e continua agora nesse risco. Daí essa toda confusão, mas a gente espera que logo, logo o Brasil retorne.
E aí, o TikTok, bora nos Estados Unidos. Vamos passar para o internacional agora, Dilson.
Uma bancada de deputados da oposição está nos Estados Unidos, foram para lá para tentar conseguir ficar, né, bem perto, né, que é uma coisa muito difícil, milhares de pessoas estarão lá como convidados. E o presidente Donald Trump está sendo cotado pela bancada do Brasil, dos deputados, inclusive o filho do presidente Jair Bolsonaro. Eles estão lá para tentar conseguir que os Estados Unidos venham a interferir juridicamente no Brasil. Uma coisa que cada país tem sua democracia, tem suas leis. E eles querem que o Donald Trump diga que o Bolsonaro não seja inelegível, não seja julgado, que correu toda essa confusão. Ele criou o problema da confusão lá do convite, que não é possível fazer um convite, que você acompanhou. Tá? O Bolsonaro não conseguiu a liberação do passaporte porque ele apresentou um convite popular. Por exemplo, Roberto, se você colocasse lá nesse site que o Trump apresentou para que quem quisesse assistir a posse dele presencialmente, podia colocar o nome que quisesse. Se você colocasse, eu quero ir para participar e meu nome é presidente Humberto Fernandes, ele ia mandar um convite dizendo: o presidente Humberto Fernandes, venha para o evento. E foi isso que aconteceu, né? Então o convite ele era genérico, não tinha um convite específico, e o próprio Alexandre Moraes pediu um convite específico com marcação de local, horário e data. E não aconteceu, tendo somente a presença agora da Michelle Bolsonaro, que está lá, segundo ele, representando. O presidente Jair Bolsonaro conta com esse apoio dos Estados Unidos, mas até hoje o Donald Trump não citou nenhuma frase ao nome dele, e há uma grande especulação da oposição querendo que os Estados Unidos venha fazer interferência, que, na verdade, tem aí cada país a sua democracia, seu regime e autonomia. Então, é impossível esse tipo, né, de ataques e também de interferência. Mas é a expectativa da oposição. O Donald Trump está lá querendo tomar de conta do Canadá, da Groenlândia, né, de outros países, do vários locais que poderão fazer parte do Estado americano, né? Então, há essa confusão. Mas vamos torcer para que tudo dê certo e a diplomacia aconteça neste governo, como não aconteceu no outro. E aí o Alexandre de Moraes, né, negou o passaporte do Bolsonaro, porque disse que corria risco dele se exilar por lá e ficar mais difícil, até porque ele está sendo investigado em um processo de vários crimes, o de joias, a questão da Covid, da carteira, e também a insulto aos membros do Supremo Tribunal com relação também ao 8 de janeiro. Outra informação, Beto, que ele traz aqui para você é com relação à agenda do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje ele vai fazer uma reunião ministerial. Já começou a mexer, trocou o ministro das Comunicações, já foi comunicado aqui, já passou isso na semana passada. O Sidônio Palmeira já está mexendo, trocou dois assessores da primeira-dama e outro ligado ao Paulo Pimenta. E está mexendo na Secretaria, né, de Comunicação da Presidente da República, e isso também está repercutindo, porque a crítica era muito grande com o Paulo Pimenta com relação à chegada dessas informações lá no interior, principalmente com relação às rádios comunitárias. Não foi falado até agora, mas já existe até uma procura de discussão com isso, com relação a... O próprio presidente da Emília já falou que vai tentar agendar para saber o que a Secretaria da Comunicação da Presidência tem para colaborar, para fazer um trabalho junto com as rádios comunitárias. São muitas informações, estamos aqui acompanhando toda a movimentação e dizer para vocês que a gente acompanha ainda, mesmo com recesso, estamos aqui de TAP. A última é a Érica Hilton, disparou também agora uma notícia informando todo o contraditório do que o Nicolas Pereira falou. Então já chegou aí ao topo das notícias no Twitter. É uma concorrente forte também dessas ações nas redes sociais.
É tá isso, certo. Tá certo, tá
certo. Adilson Souza. Tudo, a gente volta amanhã com muito mais informação. Bom dia a todos.
Obrigado, muito obrigado, Adilson Souza, pela participação. Olha, eu, como patriota que sou, mano, ferrenho, defensor
da pátria amada, da
pátria brasileira, não quero interferência nem de Trump, nem de China, nem da Índia, nem da Venezuela, nem de Maduro, nem de Verde, de ninguém. Aqui nós
nem da Rússia,
ser o Brasil mesmo, nem o Putin.
Soberania. Mano, soberania.
O Putin que vai pra Putin de lá, né? Vamos ficar aqui mesmo no Brasil defendendo a nossa pátria. É isso que nós, como patriotas, devemos fazer. Olha, ainda tinha muita coisa para falar, né? Muita coisa aqui no nosso programa. Olha, pergunta ao Carlos Roger, se como é que tá o cavalo de aço aí no campeonato maranhense.
Daqui a pouquinho.
O Toninho de Messias, lá de Itambé, na Bahia, tá perguntando.
Durante esses próximos 3 dias, a gente vai estar à frente do Central Esporte, substituindo aí o Jauber Pereira. Não com a maestria do Jauber Pereira no esporte, mas a gente tem informações. Você sabe a última do cavalo de aço?
Não, não.
Meu nome, só no Central Esporte daqui a pouco.
Central Esporte. O nosso presidente Bolsonaro é a maior liderança deste planeta. Você é um esquerdista. Eu não sei se é comigo, se é contigo, se é com o Chalda, que ele está chamando de esquerdista.
Tá certo.
Eu fui recebido pelo presidente Bolsonaro, graças a Deus.
Sim, sim. Esteve em Brasília.
Caboclo de Sucupira do Norte, do
interior. Com o presidente da República, né?
Recebido pelo presidente
da República. A pauta lá era rádios comunitárias.
Rádios comunitárias.
Perfeito. Né?
Aí eu tive esse privilégio, né, de ser recebido pelo presidente da República, ponto, para Humberto Fernandes. Agora... durante uma reunião, que aí ele nos autorizou a fazer uma reunião lá com o pessoal do... A reunião foi com o pessoal da comunicação, mas foi no gabinete do Roma, do ministro Roma, lá no Ministério do Desenvolvimento Social, aquele que cuida lá do combate à fome e tal. E na região, já contei isso aqui outra vez, eu fui quase expulso do gabinete do senhor ministro, porque eu disse umas verdades lá, se vocês continuarem com essa história de fazer campanha focado só no Alexandre Moraes. Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal.
Ministro do Supremo.
Ministro. Se vocês demitirem ele, ele vai ganhar umas férias eternas, passear com a família pro resto do mundo, com dinheiro pago por nós.
Um salário imenso.
Um salário imenso, tem assessor, tem não sei quantas regalias.
Segurança.
O candidato é o Lula, acorde que o candidato é o Lula e o Lula tá vindo. E se o Lula ganhar, no ano que vem eu venho aqui, não tem mais nenhum de vocês em redor dessa mesa, que era uma mesona
bonita. E você continua o jornalista.
E você continua o jornalista, Humberto Fernandes. E eu continuo com a Central de Notícias Brasil. Aí disse, não, tu é um esquerdista, me chamou de esquerdista, não sei se fui eu. Aí eu digo assim, olha, esse meu lado é direita, e esse meu lado é esquerda. E no meio tem um cérebro. Essa resposta vale para todos.
Tá certo.
Com essa, obrigado pelo carinho da sua audiência.
Nós vamos embora, né?
Amanhã nós estaremos de volta com a mesma posição, se Deus quiser.
Amém. Glória a Deus.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2.700.000 trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. O Instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.